Olá, bom dia, bem-vindos. O meu nome é Elsa Moura e na próxima hora, aqui na antena da RUMO, vamos falar do projeto Fazer Presente, teatro participativo em diálogo intergeracional, financiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian e a Fundação La Caixa. Esta iniciativa, que arrancou já em 2021 e que termina agora neste ano de 2023, foi promovida pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e teve como parceiros, entre outros, a Câmara Municipal de Guimarães, a Universidade do Minho, assim como juntas de freguesia das Comissões Sociais de Freguesia, a Montanha da Penha e Sul Nascente. Pela Rádio Universitária do Minho, Fazer Presente ficou marcado por uma série de episódios de uma radionovela, assim como a iniciativa Diálogos com o Coração na Boca. A grande missão deste projeto é promover o envelhecimento sustentado da população sénior das freguesias rurais do concelho de Guimarães, potenciadas pelo teatro, pela criação artística participativa e intergeracional. Participaram neste projeto cerca de 40 séniores, 70 jovens, alunos e ex-alunos da licenciatura em teatro da Universidade do Minho. Em estúdio, comigo tenho a coordenadora social da ADCL, Gabriela Nunes, a diretora artística Manuela Ferreira e Tiago Porteiro, da coordenação pedagógica e investigação. Foram 36 meses de trabalho, de convívio também, com certeza, de uma diversidade de ações. E, Gabriela, começava precisamente por si, para, no fundo, falarmos aqui um bocadinho das grandes conclusões e das vantagens que podemos tirar também de todo este projeto.
Muito bem, antes de mais, muito bom dia e bom dia a todos aqueles que nos escutam através da RUM. É um gosto voltar a estúdio, é um gosto voltar a falar aqui do Fazer Presente, teatro participativo em diálogo intergeracional. De facto, estamos a chegar à reta final, estivemos cá ao longo do projeto, que, como disse muito bem, iniciou-se em 2021, uma altura muito complicada para iniciar projetos de proximidade, projetos de contacto com as pessoas, porque nos encontrávamos em pandemia, portanto, começou por ser desde logo um grande desafio. É um projeto que se destina aos séniores e que se destina também aos jovens. A ideia dele é muito esbater aqui as barreiras intergeracionais. A ideia é promover um envelhecimento ativo, combater o isolamento social, sobretudo dos mais velhos, e promover também o acesso a bens culturais. O projeto nasce com este objetivo, nasce para ser desenvolvido. Desenvolvido e foi desenvolvido e vem sendo em duas CCIFs, portanto, do Concelho de Guimarães, nomeadamente Sul Nascente e Montanha da Penha, dois territórios distintos do ponto de vista social e sociológico, se quisermos, um mais industrializado, um mais rural, marcadamente religioso, como é o território da Penha. E foi nesses territórios que se implementou então o projeto que visava os objetivos que disse, através das artes performativas e de um conjunto diversificado de ações que iam ao encontro da vontade dos mais velhos, mas também dos mais novos. Este projeto nasceu de um outro, que era o projeto Então Vamos, sediado na CCIF do Vale de Santo Cato, e que vem já para 10 anos no terreno, trabalhando com os mais velhos. Acabam por ser protagonistas das suas do próprio projeto, portanto, recebem formação em teatro, participam em diferentes dinâmicas, são sujeitos ativos de todo o trabalho que é desenvolvido, e depois apresentam os resultados de todo o trabalho performativo que fazem, sob a direção artística da Manuela Ferreira, à comunidade. E despertando aqui também, naquelas comunidades, todo um sentimento de pertença, de história, de memória, porque o trabalho que é feito no terreno em termos de artes performativas sai de cada um deles, sai das propostas, das memórias, das vidas de cada um deles, e que, levadas a palco, levadas a outras formas de apresentação artística, muitos daqueles que nos visitam e que participam, veem-se também nessas personagens, nesses trabalhos, porque relata muito da identidade. Portanto, passado estes 3 anos, a conclusão a que eu chego é que, tal como aconteceu no Vale de Santo Cato, este projeto foi um bocadinho mais além do Então Vamos, porque trabalha com a Universidade do Minho, aqui com a Direção Pedagógica e também a investigação do Tiago Porteiro. Este passo que demos de trabalhar com mais jovens foi um passo intergeracional e um passo que também é fundamental, penso eu, neste trabalho com a comunidade e neste trabalho com as gerações, porque há muito trabalho que se faz e muitas vezes tendemos a pensar por faixas etárias, por gerações, e o trabalho cruzando experiências, memórias, histórias, é sem sombra de dúvida mais enriquecedor, potencia o desenvolvimento das pessoas, também do território, promovendo aqui uma maior coesão social e, neste caso, e como também nos expandimos em termos de território, também uma coesão territorial. Até porque estes projetos situam-se em áreas mais dispersas do Conselho de Guimarães, portanto não estamos a falar de um projeto que se desenvolveu sendo no centro, na cidade, tem-se deslocado, descentralizado, por assim dizer, pelo Conselho, permitindo aqui o acesso aos bens culturais por parte daqueles que, por razões óbvias e outras menos óbvias, acabam por estar mais distantes destas dinâmicas. Isto teve efeito naturalmente na comunidade, na forma como se colocam perante os outros, não fazem apenas uma atividade por fazer, mas no sentido de serem elementos ativos da comunidade a provocar o seu próprio desenvolvimento. E tem também, e isso é incontornável, é bonito se ver, um impacto pessoal naqueles que são mais ativos no projeto. Eu não me canso de repetir uma das frases de uma das senhoras que integra o projeto, a Dona Natália, que dizia que é a juventude a voar sobre eles outra vez. E isto mostra toda a vida e todo o reviver e toda a energia que o projeto traz a estas pessoas extraordinárias, que são atores do projeto. Naturalmente os mais jovens têm sido muito surpreendidos, e aí o Tiago poderá falar melhor que eu, nesta relação que têm estabelecido e na descoberta que isso lhes tem potenciado, além de que são jovens estudantes de teatro e que isso promove também a formação e o trabalho na comunidade, nesta articulação entre a área social e também a área de formação e a área performativa, mas acaba por ser um projeto que acreditamos terá impacto na comunidade, inclusive na forma como nós nos olhamos e como as gerações se olham. E penso que este é um desafio a continuar e a continuar no tempo, porque é essencial para qualquer sociedade, mas ainda nos temos que corre.
Depois de um balanço tão vivo e tão positivo, faz sentido pensar para lá de 2023?
Faz sentido. Há ideias em cima da mesa. A própria Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais tem o objetivo de poder continuar a desenvolver este ou outros projetos de índole social e artístico, cruzando diferentes artes, porque é uma forma de estar e de trabalhar que provoca e que envolve e que dinamiza, e tem sido também forma de estar da ADCL, a procura por projetos de intervenção social inovadores, que vão para além da satisfação imediata de qualquer necessidade do cidadão, que tem que ser em primeira instância garantida, naturalmente, mas que procura ir mais além numa ação que escuta as pessoas, que escuta as idiosincrasias do território, que escuta as necessidades, que escuta as potencialidades, e a partir daí fazer, construir conjuntamente, porque trabalhamos para e com as pessoas, construir conjuntamente projetos que de facto tenham impacto no território e na comunidade.
Recordo para quem nos está a ouvir só desde agora que estamos a falar esta manhã sobre o projeto Fazer Presente. Tiago Porteiros esteve, portanto, envolvido na coordenação pedagógica e investigação também deste projeto. Desafios desta natureza, acredito, exigem também muita criatividade, também um trabalho de colaboração efetivo. Como é que foi este processo, no fundo, de construção e depois de trabalho contínuo, certamente com percalços à mistura, muito provavelmente, já que falamos de muitas pessoas envolvidas, de muito tempo, de gerações diferentes, de entendimentos diferentes, de formas de estar diferentes.
Efetivamente, essa dimensão de aprendizagem constante relativamente a tudo aquilo que se foi passando, tudo se construindo desde o primeiro dia, destas questões que se colocaram, se devíamos avançar ou não avançar em tempos de pandemia, foi uma aprendizagem também para mim, enquanto docente de um curso de teatro, de formação, uma licenciatura em teatro da Universidade do Minho, e penso eu também para os alunos, para os séniores, para os jovens participantes, para os ex-alunos, foram momentos de aprendizagem no terreno, na ação. E isso, claro, que levanta questões, necessidades de encontrar soluções e opções a determinado momento, porque se calhar não eram as mais ajustadas, mas teve que se agir e tomar essas decisões, porque tudo na vida tem circunstâncias e tem limites. E, portanto, nomeadamente na construção de projetos artísticos com esta vertente social, essa dimensão das circunstâncias, dos tempos, e das condições que tínhamos foi determinante para também fazer as opções pedagógicas apropriadas, não é? E aí foi uma aprendizagem constante. O trabalho e o projeto estava dividido mais ou menos em semestres, semestres, em que o primeiro semestre foi mais experimental e, portanto, tivemos ex-alunos da Universidade da Formação em Teatro que se disponibilizaram para tatear este encontro com os séniores, se, portanto, quase gerações em termos de formas de estar no mundo aparentemente opostas, no sentido em que os séniores, digamos, em termos de estigma, olham mais para o passado e para aquilo que viveram, em que os jovens ainda têm todo um caminho aberto no futuro. Ora, isto faz parte também, e foi grandes descobertas importantes que fizemos conjuntamente com os jovens e com os participantes, que se calhar é uma representação um pouco estigmatizada, no sentido em que ainda ontem havia umas alunas que apresentaram e que trabalharam no arquivo que foi criado, do ponto de vista da investigação, que havia uma das senhoras que dizia: ainda sonha em ser artista, e que se calhar ainda vai conseguir ser. E, portanto, desmonta muitas vezes estas ideias pré-fabricadas relativamente à visão que uns e outros criam das suas gerações e das imagens e das representações que têm uns sobre os outros. E vice-versa. Também é verdade que há uma tendência, por vezes, dos séniores, ou pelo menos essa ideia generalizada, que os jovens são muito barulhentos, que só querem estar no telemóvel, que isto e aquilo. E muitas vezes isso também criou alguma esperança nos próprios séniores, ver os jovens empenhados.
Envolvidos.
Envolvidos, sim. E fiquei espanta-me a que ponto se criaram relações afetivas e como isso foi forte para uns e para outros. E, portanto, esse balanço aqui é feito, em instrumentos, ou pelo menos utilizando estratégias de investigação mais fidedignas, com maior garantia ou menos garantia, é sempre algo em aberto e é sempre algo que vamos descobrindo aos poucos, não é? E, portanto, aquilo a impressão com que eu fico, e, portanto, também às minhas, à dos coordenadores, à dos alunos, à dos séniores, à a impressão das famílias, à impressão das relações entre as instituições, há, portanto, um conjunto de pontos de vista, de olhares que possam ajudar ou contribuir para um bom processo de avaliação mais amplo, porque ele situa-se a vários níveis, não é? Mas os indicadores que vamos tendo a partir dos testemunhos das pessoas e que foram sendo gravados ao longo dos vários semestres e ao longo do trabalho, daquilo que nos vão chegando, sim, eu acho que temos de estar contentes com o trabalho realizado, no sentido em que houve ou é possível identificar índice de transformação a vários níveis em todo o trabalho que foi realizado. Temos alunos que e aí a organização, retomando aquilo que disse há pouco, portanto havia semestres em que alunos no quadro da licenciatura e no quadro de uma disciplina, unidade curricular particular, teatro e comunidades, que faz parte do plano de estudos do terceiro ano, onde eu sou docente, eles tinham um momento de trabalho de campo em que integravam o projeto. E, portanto, isso aconteceu 3 vezes. Nos semestres em que não havia a disciplina, nós fizemos call, digamos, audições para ex-alunos interessados a ter uma experiência profissional em contexto de trabalho, para serem assistentes, acompanharem o trabalho, e isso também foi progressivo. E, portanto, temos, assim, também contribuímos para, neste Conselho de Guimarães, que tem uma apetência para este tipo de trabalho artístico, cruza a dimensão social, um contacto mais com não profissionais, por vezes em contextos específicos e com características específicas dessa população, não é? Que pode, neste caso eram séniores, mas pode ter em outros contextos de intervenção, bairros, entre outros, e locais, escolas, hospitais, etc. E, portanto, aqui o projeto também dá o seu contributo no sentido de estimular, formar, fazer despertar para futuros artistas que queiram trabalhar neste campo e que também tenham competências e neste caso, uma experiência acompanhada pela equipe de coordenação, que já tem alguma experiência a este nível, digamos, de virem a tornarem-se profissionais desta área, em parceria ou em paralelo com outras atividades artísticas que possam vir a fazer. Uhum. E, portanto, para os alunos, costumo dizer que podem não ter interesse de trabalhar com não profissionais, portanto só única e exclusivamente quererem fazer os seus trabalhos artísticos, mas estes projetos colocam questões aos artistas e também à formação que me parecem essenciais, como para quem é que tu trabalhas, com quem é que tu trabalhas, que tipo de materiais e temáticas usas, portanto há um conjunto de questões, que relação política de intervenção que estes projetos, digamos, salientam de uma outra forma, e, portanto, coloca os alunos num confronto de interrogações que me parecem úteis, mesmo que não queiram vir a desenvolver este trabalho. Portanto, há uma série de alunos que hoje estão estimulados e isso também nos estimula.
Uhum. E já agora também este lado dos próprios idosos, como é que é este desafio de trabalhar com estas pessoas, sem qualquer ligação a esta área do teatro, da representação? É também um desafio difícil, estimulante?
Talvez a Manuela possa falar um pouco mais sobre o assunto, mas, digamos, dentro da área pedagógica, aquilo que mais me interpelou e que aprendi também é esta questão da comunicação, ou seja, de encontrar a linguagem e os tempos para chegar a um outro. E isso também é um desenvolvimento, é uma competência para a atriz, para o ator, não é? Se quisermos só, digamos, recrutar a esse nível, que é esta dimensão de que palavras, que discursos e que formas de chegar a outros para partilhar ideias, para partilhar o universo, ainda mais para pessoas que estão, ou que estariam, ou que estavam, muitas delas, a maior parte delas, fora, completamente fora deste universo do campo artístico. E, portanto, encontrar as palavras adequadas, sugestivas, que faça compreender ao outro, que faça entrar o outro num universo do imaginário, do sensível, eu acho que é uma das grandes competências que este tipo de interação põe em jogo, não é? Ainda para mais, universos culturais também muito diferentes. Claro. Mas tem sido uma aprendizagem justamente, e eu acho que há imenso a fazer, e portanto também por ter estado envolvido, a este nível da comunicação, do diálogo intergeracional e do criar plataformas e espaços em que isso possa acontecer. Uhum. Eu acho que é de uma riqueza grande para a sociedade onde vivemos e que, não sei se cada vez mais, mas esta dimensão de cada um estar estanque nas suas gerações, nos seus universos, para terminar. Houve um aluno que dizia, os meus colegas acham que para mim, enquanto artista, é mais rico falar com os meus colegas que partilham os meus universos, mas eu acho o contrário. Eu acho que esse confronto com pessoas de outra natureza, de outro mundo, com outros universos, saberes descobri-los tem sido para mim um enriquecimento enquanto artista, enquanto pessoa, muito grande.
Muito bem. A área artística é, portanto, o rosto do fazer presente. Manuela Ferreira, depois de todo este tempo de atividade, que resultados práticos é que é possível identificar, acrescentando também àquilo que já foi dito aqui?
Há resultados que são concretos, objetivos, materializados em diferentes objetos artísticos. Nós, ao longo destes 13 anos, construímos, criamos diferentes objetos performativos. E neste encerramento do projeto vamos finalizá-lo com um espetáculo que será levado a palco no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, e que é uma espécie de um culminar de toda uma vivência e uma atitude que retrata e que caracteriza muito bem o que foi o trabalho ao longo destes 3 anos. Por isso nós trabalhamos de forma participativa, não é? Fala-se em teatro, é o subtítulo do projeto, Teatro Participativo Intergeracional. O que é isto de trabalhar de uma forma participativa e cooperativa? Significa que todos, cada um dos participantes, tem uma parte ativa, decide, escolhe e propõe conteúdos, materiais e formas de os expressar. Há bocadinho estávamos aqui a falar que competências é que estes séniores têm para fazer teatro. Todo o trabalho que fazemos é muito gradual, não é? Começa, tem todo, é feito por camadas. Uhum. E a primeira camada, claramente, é a capacidade que nós, a equipa, especialmente eu que trabalho de uma forma mais direta com os participantes, escutar o que é cada uma daquelas pessoas e escutar a vários níveis, ao nível das suas competências físicas, sob o ponto de vista do intelecto, das suas emoções, das suas memórias. Por isso é um trabalho muito grande e permanente e continuado, é um trabalho de escuta. Estar muito atento e muito alerta.
De estudo também.
De estudo, sim. Por isso, nasce daí. É uma camada que nunca deixa de existir, que é transversal a todo o período, a todo este processo já de 3 anos. Depois, para além dessa escuta muito atenta, todos os materiais que nós integramos na construção dos processos de criação são claramente o seu património pessoal, íntimo e poético. E tudo o que é criado em conjunto nasce dessas interações.
O que temos sentido é que ao longo destes 3 anos temos experimentado, mesmo sob o ponto de vista performativo, quer sob o ponto de vista dos dispositivos cénicos, quer sob o ponto de vista dos próprios processos criativos, têm sido sempre todos eles muito diferentes e muito variados, e tem sido a oportunidade também, isto é importante falar, e para mim enquanto artista é fundamental que assim aconteça, é um território de uma forte experimentação, sob o ponto de vista artístico, porque de facto nós não, o artista não chega aqui com uma ideia de base, olha, eu quero fazer isto, por isso é um trabalho que nos obriga a uma atitude de investigador, como ainda há bocadinho falou também, que está em laboratório com aquelas pessoas e que temos que criar e descobrir coisas em conjunto. Esta ideia de descoberta, de revelação, também é muito importante em todo este processo.
E até porque também não estão todos ao mesmo ritmo, não é? Estamos a falar de ritmos completamente distintos.
Totalmente, não é? Para além do grupo de séniores, não é? Que é um grupo já bem alargado. E os diferentes grupos, são 2 grupos diferentes, nós trabalhamos em tempos e espaços diferentes, que depois acaba por se juntar no final, quando avançamos para um espetáculo. E depois o grupo dos alunos, não é? Alunos e ex-alunos, que, como o Tiago disse bem, têm outras concepções que também se vão alterando e se vão aprimorando ao longo da participação deles no projeto, outras concepções sobre o teatro, sobre a vida, sobre a forma como olham o mundo. Por isso, este casamento entre estas diferentes pessoas, estas diferentes gerações, estas diferentes formas de pensar, olhar a arte e fazê-la, e exercitá-la e praticá-la, cria sempre um resultado que é sempre inesperado e muito vivo e muito presente, muito, que fala muito de como estamos no mundo neste momento, neste tempo e neste espaço, agora, não é? Esta ideia de fazer presente, precisamente. Eu ia dizer qualquer coisa que agora se me varreu.
Olhando, há pouco já estava a começar a falar aqui um pouco do que é o programa da próxima semana, podemos já passar para aí e depois, entretanto, se recordar, voltamos atrás, mas estamos a falar do programa que é dividido em 2 dias.
Ah, já sei, eu posso, se calhar, peço desculpa, porque senão vou-me esquecer. E há bocadinho estávamos a falar também destas diferentes dimensões. O projeto tem estas dimensões de criação, formação, investigação. E ao longo destes anos, para além de todo o trabalho de documentação que tem sido feito e de investigação, há também já resultados, não é? Que ainda não terminaram, resultados materiais, que são desde um jogo que foi criado a partir de uma experiência, de um processo de criação que aconteceu ano passado com a performance Duetos, e a partir desse processo de criação criou-se um jogo que será editado e será divulgado e poderá ser usado por outras pessoas para além do projeto. E um manual de boas práticas que está a ser agora organizado para ser lançado no próximo ano, já após o término do projeto dentro deste contexto que conhecemos agora, e que precisamente pretende partilhar, disseminar o que têm sido as nossas experiências sob o ponto de vista metodológico.
Ou seja, será mais direcionado para quem trabalha com o público sénior?
Não, é? não necessariamente. Nós tivemos isto como base, como experiência, mas na verdade pode ser usado e adaptado, porque é isso também que se pretende, por quem está neste trabalho, neste território das artes participativas.
Muito bem. Relativamente ao fazer presente e o programa que está então definido para os dias 28 e 29 de novembro, ou seja, já na próxima semana, salvo eu, terça e quarta-feira, estamos a falar de um programa que se vai dividir por estes dias e também por 2 espaços distintos, o Centro Cultural Vila Flor e também a garagem na Avenida. Olhando para este primeiro dia, há pouco a Manuela já fazia referência aqui a este espetáculo, o espetáculo chama-se Mesa Cheia. Está agendado, portanto, para o dia 28 no CCVF. Falando um bocadinho deste espetáculo, em que é que consiste exatamente? O que é que as pessoas vão poder ver?
Este espetáculo nasce da ideia ou da metáfora da mesa enquanto lugar de encontro, de chamar-se Mesa Cheia. Porque este projeto de fazer presente tem tido a oportunidade de, em muitos momentos, ser uma mesa cheia, um espaço, um dispositivo onde as pessoas realmente se encontram, um território de relação, um território também onde as pessoas, de forma segura, trocam experiências, trocam histórias e criam novas histórias em conjunto também. E parte também de uma percepção, que é quase também um balanço, se quiser, uma leitura do que é que tem sido esta experiência, esta percepção de que, de facto, o teatro e esta forma de fazer arte participativa motiva e proporciona momentos em que as pessoas podem, de facto, de uma forma muito vivenciada e convivial, criar laços que podem permanecer para além do projeto. E a importância de também tornar premente esta necessidade de nós termos com quem trocar, com quem sentar à mesa, trocar, celebrar, antes de mais também uma celebração, claro está, mas esta importância de se criarem momentos e protocolos de encontro onde as pessoas, quer do ponto de vista intergeracional, porque o projeto tem esta dimensão, mas onde realmente as pessoas possam trocar e exercitar, que eu acho que isto é muito importante mesmo no tempo em que vivemos, exercitar a presença, de estar perante o outro, estar com o outro, olhar nos olhos do outro, brindar com o outro, comer com o outro, cozinhar com o outro. Por isso esta ideia de fazermos algo em conjunto de uma forma que seja claramente prazerosa, mas com espaço para criar presente, criar rotinas de encontro. E claramente fazer presente, que tinha como objetivo e tem como objetivo, como disse e bem a Gabriela, de contornar esta tendência que é o isolamento nestas gerações mais maduras, contorná-lo e criar condições bem criativas de o fazer, que não se trata só de fazer companhia, que é criar encontro, e criar encontro permite que cada um dos participantes, cada um dos envolvidos, traga de si, não está à espera que o sirvam, não está, traz de si, e ele próprio é um proponente, ele próprio propõe uma ação, propõe um desejo e propõe o que lhe apetecer.
Só gostava de acrescentar, ontem os alunos do terceiro ano, a turma deste ano, que trabalhou sobretudo a partir do arquivo que foi criado, as fotografias, as entrevistas, os filmes, os textos, os testemunhos, e portanto ontem a determinada altura um desses alunos disse-me que acho muito interessante este projeto no sentido da como mobiliza o íntimo das pessoas, mas ao mesmo tempo que não é um íntimo vazio. E, portanto, criar condições para que essa partilha do íntimo, digamos, da tua casa de infância, dos teus sonhos, do que é que tem medo, do que é que aspiramos, etc. Digamos, essa ideia de criar ali todo estratégias e protocolos progressivos de aproximação ao outro, em que essa partilha do íntimo seja possível, não brusca, e digamos, ainda para mais, transformada em material criativo. Não é? E isso pareceu-me justo, olhando para o projeto também, essa preocupação do encontro e da partilha do íntimo, mas digamos de uma forma, como dizia, não vazia, no sentido de usar esses materiais, criar condições para eles serem partilhados e usá-los, expandi-los, transformá-los a partir da linguagem artística, neste caso performativa.
A propósito disso, deixa-me só acrescentar uma coisa, Tiago, que é importante e que não falei ou não falámos e é importante referir. Porque estamos só a falar sobre o ponto de vista de competências, que competências performativas é que estes participantes adquiriram ou não, isso é evidente, mas para além disso e a par disso e acompanhando essa experiência, essa progressão, eles também têm desenvolvido competências enquanto fruidores e espectadores, não só do trabalho que eles próprios realizam, olhando-se uns aos outros, não é? Porque o teatro tem esta particularidade e esta especificidade maravilhosa, que é alguém que olha e há outro que é olhado, e esta alteridade, e ele acontece, o teatro acontece neste movimento, nesta alteridade entre estes dois lugares, e ao longo destes três anos estes participantes também e de uma forma assim muito evidente e que criou desejo, não é? Eles neste momento eles têm vontade de ver coisas, de ir ver espetáculos, de ir a museus, de visitar outros espaços que este normalmente não são espaços muito acessíveis a estes grupos etários. Para além destes grupos etários, estamos a falar também de territórios específicos na cidade, porque são territórios de periferia, muitas vezes a oportunidade para ir ao centro ou para se sentirem bem-vindos e criando situações de acessibilidade para que eles possam participar de uma forma mais ativa. Não, nem sempre acontece, por isso há todo um trabalho a fazer aqui também e que espero que o projeto também tenha sensibilizado para isso, e assim acho que o fez e queremos que assim continue a fazer também. Por isso é importante também reforçar isto, porque estamos a falar não só de atores de performance, mas de espectadores que estão em formação. Estão em construção.
Havia um senhor que faz parte do projeto, que é pedreiro, ou que foi pedreiro na sua vida profissional, e trabalhou na reconstrução do Palácio Vila Flor, e que numa das visitas entrou pela primeira vez no Centro Cultural Vila Flor, apesar de ter estado a trabalhar cá fora, e nunca tinha tido a oportunidade de entrar, e ficou maravilhado. Mas isto existe na minha cidade e nós podemos vir aqui. Como é que se faz para comprar bilhete para ter acesso? E o que é que da programação? Portanto, este despertar não só das participantes, mas também das instituições, como é que pensam, digamos, sensibilizar, abrir portas, convidar, permitir, facilitar a vinda destas pessoas a estes espaços, acho que é um grande desafio, e cada vez mais as instituições estão, de difusão cultural e não só, estão sensibilizados. Há que encontrar estratégias mais eficazes de o fazer, e isso tudo podemos fazer em conjunto, e também nesse trabalho de rede, também com as pessoas que trabalham em conjunto, e essas colaborações me parecem que pode ser um dos caminhos a seguir e a tornar operativo, não é?
Claro. Gabriel.
É neste seguimento que está o Tiago a falar, a questão das instituições. De facto, todo este trabalho é suportado num conjunto alargado de entidades parceiras que foram fundamentais, são fundamentais e estão sensibilizadas para este trabalho. Foi toda uma dinâmica que envolveu presidentes de junta, associações locais, escuteiros, todo o trabalho se fundamentou na comunidade e nas respostas que existiam na comunidade de suporte, nesta deslocação que havia constante dos espaços de ensaio, tanto realizados ou na Infantas ou em Guardizela, tivemos sempre aqui o suporte, quer em termos de instalações, e há que também agradecer nesta fase final do próprio trabalho. Houve aqui a participação dos presidentes junto em diferentes instituições que nos garantiram instalações, garantiram transporte, garantiram mobilização da comunidade também, sensibilização no terreno e no direto, e que foram aqui chave na dinamização de um projeto. Pese embora a DCL já trabalhar em rede, ser uma forma de estar, não entendemos que possa ser de outra forma, porque nos potenciamos no trabalho que desenvolvemos, e vamos com certeza mais ao encontro daquilo que as comunidades pretendem, se ouvirmos os diferentes interlocutores. Certo é que este projeto contou e conta com múltiplas juntas de freguesia, com muitas instituições que têm estado sempre presentes e que estarão desde logo, e eu deixo a questão da exposição e do seminário para o Tiago e para a Manuela, mas pegando já no Mesa Cheia, deixar de dizer que são dois espetáculos, às 15 horas e às 21h30, no dia 28, no Centro Cultural Vila Flor. Os ouvintes que nos estiverem a ouvir são convidados a juntarem-se a nós no horário que lhe for mais conveniente, seja às 3 da tarde ou seja às 9h30 da noite.
Agora carece de reserva, bilhete, acredito.
Sim, não é? sim. Terão aqui de...
Entrada é gratuita.
A entrada é gratuita. A limitação, não sei, da sala.
É grande. Nós vamos reservar só a primeira plateia, mas são 300 e tal lugares, uhum. Se houver mais interessados. Mais afluência, de certeza que abrimos a segunda plateia.
Ou seja, ainda sobre este espetáculo Mesa Cheia, estamos a falar de quantas pessoas que vão estar em palco?
40
pessoas.
Atores.
40
Sim.
atores e que são, portanto, provenientes destes,
territórios. Destes
territórios,
da Sul Nascente e da Montanha da Penha.
E junta-se também um grupo, convém, e junta-se também o grupo que deu origem a este projeto, o grupo do Então Vamos, que se junta também ao espetáculo.
E os jovens,
claramente. Exato. Estes 40 participantes inclui também quatro jovens ex-alunos da Universidade, uhum. da Licenciatura em Teatro.
Muito bem, já agora os ensaios, fazendo aqui como é que tem corrido essa preparação também, tendo em vista o espetáculo?
Tem corrido muito bem. Nós já fizemos uma primeira apresentação pública deste espetáculo em julho, mas em espaço exterior, no verão, uhum. em espaço vegetal da Montanha da Penha, num sítio muito bonito, olha, precisamente no Centro Escotista de Guimarães, e que foi bastante bonito. E agora o espetáculo migra para palco com as devidas adaptações.
E não num palco qualquer.
E não num palco qualquer, e nós precisamos de um palco grande, realmente.
E diga-se, a Oficina é também uma entidade parceira neste projeto, além do município de Guimarães, pelo que tem colaborado na assistência de diferentes espaços e para a realização do Fazer Presente e também do Então Vamos, em abono da verdade.
Sim, aproveitar esta oportunidade a dizer que falar da instituição da qual eu trabalho, que é a Universidade do Minho e que também da RUM, que é também parceira do projeto, e portanto mais uma vez estamos aqui, e portanto a Universidade do Minho também colaborou financeiramente para este projeto e que viabilizou, nomeadamente nas deslocações dos alunos aos territórios de intervenção, e que tem também o Centro de Investigação do qual eu faço parte, o CEUM, que apoia financeiramente este projeto e nomeadamente agora no seminário. E, portanto, acho que é para a Universidade também, penso eu, um exemplo, um contributo para repensar ou para, digamos, ajustar, expandir o que se passa dentro de espaços da Universidade e, portanto, é um compromisso social de implicação com o tecido social que está no entorno da Universidade, e portanto é para mim um exemplo ao nível da formação, onde cruza formação, investigação e com esse comprometimento social daquilo que se passa no interior da Universidade. É um abrir de portas. Os séniores tiveram por várias vezes a oportunidade de ir ao curso de teatro, de ver o que é que se ali passa, ao Espaço Jordão, ao Teatro Jordão, E portanto há aqui também, penso que, modelo e aprendizagens a fazer e, digamos, transfers que possam ser feitos ao nível de outros projetos que a própria universidade e que as faz em disciplinas outras, e penso que as artes têm particular apetência para fazer essa ponte entre a universidade e o tecido social que a envolve.
E já agora, indo ao Teatro Jordão, à Garagem Avenida, vamos ter lá a exposição do Fazer Presente entre o dia 28 de novembro e o dia 2 de dezembro.
Refazendo, não é, o nome da exposição. Já agora, falando um bocadinho desta exposição aqui, em que é que consiste?
Portanto, como referi há pouco, ao longo dos 3 anos foram feitos, às vezes de uma forma um bocadinho rudimentar e de acordo com as disponibilidades de tempo e de meios que tínhamos, o trabalho foi sendo documentado. E, portanto, a parte da documentação, criámos um arquivo que já é um olhar sobre essa documentação, da organização e de um olhar crítico também sobre esses materiais. E, portanto, achamos por bem, neste culminar deste percurso, deste primeiro percurso do projeto, de dar a ver todo, digamos, ou pelo menos indícios ou materiais que possam expandir a ideia e dar a ver isso, no fundo, dar a ver aquilo que se fez durante estes 3 anos. Muita coisa foi feita e, portanto, temos documentários, temos textos escritos pelas pessoas, fotografias, dispositivos utilizados como o telefone, onde se escuta aquilo que nos primeiros momentos das experiências dos participantes que tiveram quando foram abordados pela primeira vez pelo telefone, porque não era permitido terem contato presencial. Portanto, e também acresce a isso que os alunos deste ano, a partir também de dispositivos de encontro à distância com os séniores que estão no projeto, trocaram objetos, fotografias, sem conhecer as pessoas, e que depois tivemos um momento de encontro em que criámos um almoço conjunto e que também fizemos entrevistas, assim, num quadro de uma investigação, e uma colega da Sociologia, a Teresa Mora, que foi esses materiais que faz com que se transformassem como fontes de inspiração para aquilo que chamamos microcenografias. E, portanto, esta exposição vai ter também, para cada um dos séniores, digamos, um olhar destes jovens, que tiveram menos interação direta, e, portanto, eles vão estar representados, cada um deles, que participa agora neste projeto final, uma microcenografia com o seu universo. E, portanto, a exposição tem estas duas dimensões, que foi noutra unidade curricular do curso, Espaço e Performance, e que foi liderada este processo pela minha colega Inês de Carvalho, e portanto a exposição vai ter estes diferentes materiais na Garagem Avenida, com inauguração dia 28 às 5:30. Todos estão convidados, são bem-vindos, venham. Caso não possam estar na inauguração, até dia 2, das 15 às 18 horas, passem por ali e vejam o trabalho que fizemos.
Muito bem, para terminar, dia 29 de novembro temos um seminário. Sobre este seminário, o que é que podemos saber também?
Então, é um seminário que convida, tem dois momentos ao longo do dia. Amanhã será reservada a oficinas, que serão orientadas por diferentes artistas que trabalham especificamente com público sénior. Por isso temos dois coletivos que vêm de Espanha, num contacto que tivemos com um encontro que aconteceu em Sevilha em junho, promovido pela La Caixa, pelo lado Art for Change. Este projeto é Partisan Art for Change, é a primeira edição, por isso que junta dois projetos e duas fundações, neste caso a Fundação Carlos Gulbenkian e a Fundação La Caixa. E então tivemos essa oportunidade, então decidimos que seria interessante trazermos artistas também aqui vizinhos e que estão a desenvolver trabalho com o mesmo público e que irão orientar oficinas a partir da experiência dos seus projetos. Por isso será uma oportunidade para apresentar os seus projetos e para criarem trabalho de forma muito participada com os inscritos. Daí importa desde já, as inscrições estão abertas, as inscrições são gratuitas, por isso está em aberto. Por favor, inscrevam-se rápido, porque a lotação é reduzida para cada uma das oficinas. Eu não sei se vale a pena falarmos em cada uma delas.
Não.
Pronto, temos dois, é muita informação, se calhar. Temos dois artistas portugueses e dois artistas, ou dois coletivos espanhóis. Por isso, da parte da manhã. Na parte da tarde iremos apresentar ou refletir, vamos dizer mais refletir, não é? Será um momento para refletirmos e fazermos um balanço do que foi o Fazer Presente, com a nossa participação, connosco precisamente, mais a participação, criamos uns duetos entre sénios e jovens e ex-alunos da Universidade da Licenciatura em Teatro, que também terão uma apresentação, uma conversa, digamos, e depois fecha com todo um momento de reflexão em que estão convidados o professor Manuel Sarmento, a professora
Alice Matos
e o comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires Duval, que irão também estar à conversa em torno desta ideia das práticas artísticas e uma dimensão intergeracional. E é isto. Vai ser assim um dia bem, bem preenchido, bem recheado, com pouco tempo a pausas, na verdade. mas que acreditamos que será assim uma oportunidade única para todos os interessados poderem experienciar, experimentar e participar e refletir o que é que é isto das práticas participativas e em particular com esta comunidade sénior.
Uhum. Muito bem. Só para acrescentar para finalizar, desculpa. Mesmo, Tiago, força.
O projeto, ou melhor, este evento final foi criado um site específico para dar conta das várias ações e detalhar o que é que vai acontecer, por exemplo, em cada uma das oficinas, etc. Portanto,
qual é o endereço agora?
É difícil de estar aí, é difícil, talvez não tem decor, mas eu penso que na ADCL e no site da ADCL terá esta informação, vão ser okay. difundidas.
Uhum. Muito bem, quero então agradecer ao Tiago Porteiro, à Manuela Ferreira e também à Gabriela Nunes por esta participação aqui neste programa, que no fundo acaba por ser uma conclusão do projeto Fazer Presente também aqui na Rádio Universitária do Minho nestes últimos 3 anos. Já sabem, na próxima semana, portanto, a 28 e 29 de novembro, segue-se então um programa que acaba por culminar aqui toda esta iniciativa, todas estas iniciativas que decorreram ao longo deste tempo. Falamos de um espetáculo, de uma exposição e também de um seminário bem recheado. Para os nossos ouvintes, dizer também que quem por acaso não teve a oportunidade de ouvir pode agora fazê-lo também em podcast em rumo.pt e aceder, portanto, à radionovela que teve uma série de episódios que passaram aqui na Rádio Universitária de Minho, assim como a outra iniciativa Diálogos com o Coração na Boca, também disponível em podcast em rumo.pt. Já sabe, na próxima semana, 28 e 29 de novembro, Fazer Presente está presente no CCVF em Guimarães.